errado, a gente falava, amiga, é emergência, né? Quer vir pra minha casa? Sabe assim? A gente dava mais agora, que tá dando conta. É isso aí que você falou, você tá com o raciocínio perfeito. Com 39 eu ia ter nada, agora eu vou ter 39 e a faculdade feita já. Acho que o cara, ou ele vai se encaixar ou ele vai rodar.
Tira um peso das costas, né?
Lógico. E o cara vai se encaixar ou vai rodar. E quando a gente vai, tipo, Caxias mesmo, aquela, bem aquela frase, na hora do caos, atenha-se às regras, fazendo tudo que tem que fazer, você faz do ir no banheiro a trabalhar, o banho, a comidinha, quietinha, assim, o prêmio vem, o troço vai clareando, a cabeça da gente Amém. Entra no jeito, o negócio aparece, o errado fica muito claro que tá errado, aí ou ele muda ou ele dança, e a gente vai. A gente tem que aguentar um pouquinho de resiliência, assim, e não ouvir o lado. E se você quiser hoje beijar esse cara e falar, quer saber, desculpa, às vezes é isso mesmo, eu vou ter que aceitar que eu casei com um cara mais meia boca. Nesse quesito, é, porque às vezes o cara é, tipo assim, ó, desse mato não vai ser com ele, ele não vai virar, ele não vai virar o Steve Jobs, ele não é o Elon Musk, ele não é isso. Mas ele é o cara que se você falar, menino, cala a boca, vai cuidar do Isaac, ele vai. Vai buscar sua mãe pra não sei o que, ele vai. Tem coisa que às vezes tem muito mais valor ele ser assim do que ser o outro. Você não deve nada a ninguém, só você mesma. Não fazendo mal pra você, tudo pode. Se você quiser desculpar, está sem vezes.
No final das contas, quem vai lidar com as consequências vai ser eu mesmo.
Exato. Né? E nós não estamos falando de nada que o cara não cometeu um crime. O cara é mané, infantilizado. Sim. Você começou ainda falando, ah, ele já acho que não cresce. E a mãe, não sei o que. Vamos aproveitar disso tudo. Vamos aproveitar da inocência dele. Vamos aproveitar dessa sogra. E vamos... Tira uns presentes dela, gente. Eu peço tudo pra mim, você acredita? Mesmo não ganhando. Ela mostra um anel, eu já falo, me dá. Ela não mostra mais. Mas brincar e dane-se. Você não é obrigada a resolver Sim. o problema da vida dele, nem o da dela. Você só tem que ser feliz e proteger o Isaac até ter 18. Depois pode começar a pedir pro Isaac também.
É.
Você tá ótima, retorno. Maíra. Você tá ótima, tá tudo indo lindo. Você fez tudo de mais correto que a gente pode fazer por nós mesmos, nos amar, nos respeitar, ir atrás da fonte certa, sabe? Tipo, ah, eu vou na terapia, eu vou fazer outra faculdade, eu vou procurar entrar no jeito, porque tem gente que faz tudo errado, vai namorar boy estranho, chifra, vai pra boa, sabe? Isso aí deixa doido. A gente pode parecer que é doido às vezes, mas não é não. Você fica
igual
com...
você fala, né, Lígia? Tudo que planta, colhe, uma hora chega, né?
Exatamente. E você já plantou, a semente já tá ali, a terra tá maravilhosa, tá crescendo. E vai ser. Você já falou tudo, muito antes de mim. Eu pensei, parei e pensei, eu vou ter tal idade. Com tal idade, ou eu vou ter essa idade sem a faculdade ou com. Amiga, você não precisa de mim, não. Eu é que talvez precise de você.
Ai, que linda! Tá? Você
tá, também já te amo muito por você ser verdadeira, doce, amorosa,
é uma fofa.
Crescida, construtiva, agregadora, pra frente. Amiga, vai ter tudo. Eu vou pedir daqui a pouco uma bolsa pra alguém, daqui a pouco você vai falar, tá bom, Lígia, esse mês eu vou dar duas bolsas na minha escola por ano pros filhos de ouvinte do Missão.
Amém, glória a Deus. Deus abençoe todos vocês aí também.
Aí você bota, pega a sogra, bota ela de... Como é que chama aquela pessoa que fica no corredor, mandando os alunos ir pra sala, que é
a inspetora.
Ela vai ser a inspetora. Ou brinque, fala, ai, quero ter o meu sonho. Imagina daqui a pouco, você vai cansada aí também, ela vai querer trabalhar pra você. Você vai ver. Vai querer te dar as coisas. A gente tem hora que quando eu fico com raiva, eu falo, ai, gente, mas eu tô tão cansada pra brigar, acho que vou inverter. Aí eu vou, entro no jogo. E tem hora que dá certo.
Verdade. A vida fica mais leve, né?
É, fala, em vez de eu brigar, eu vou aceitar e vou começar a pedir.
Exatamente.
Ah, eu te adorei, Maíra. Eu acho que você vai voar.
Eu também.
E a gente vai ainda. Quero te conhecer ainda pessoalmente.
Ai, que linda. Você vem aqui e manda mensagem.
Viu? Eu vou ficar postando no Instagram. Se você vier aqui, vai ser uma honra. Aqui é Jovem Pan, vai estar de portas abertas. Você senta aqui nesse estúdio, me ajuda a xingar o Otávio. Que de legal é que só tem eu e o Rogerinho. Otávio e Jorge são pastos. Não, mas Otávio é bonzinho também.
Você sabe o que eu passo aqui.
Beijo, linda!
Um beijo.
Com
outro.
Deus.
Tchau, tchau.
The morning light is turning blue.
possível. Jovem Pan com Lígia Mendes.
E aí, Otávio, vamos curtir um show de rock hoje?
Bora, partiu, segundou, vamos nessa!
É o dia do rock and roll, e nós, é a atitude mais rock and roll que eu vou ter hoje, acender uma lareira. E tomar um chocolate quente com conhaque. Já tomou?
Conhaque com mel.
Não, Otávio, você tá um pé de cana mesmo, né? Que situação, que fase, hein, Otávio?
Estou me revelando sem querer. Desculpa, não, é que conhaque com mel eu tomava em Curitiba, sabia? Quando tava frio.
Você tomava muito?
Tomava.
Com mel?
Uhum.
É mais gostoso?
É, era mais doce, né?
É, então tá. 11-28-70-9750.
E segue a gente também, @ Missão Impossível Jovem Pan, @ Lígia Mendes e @ andrade.otavio.s. Segue lá, que a semana tá só começando e amanhã... Esperamos a sua história aqui no 11-2870-9750. É só mandar que a gente opina.
Essa missão chegou ao fim.
Mas amanhã tem mais histórias, mais tretas e mais relacionamentos impossíveis. Missão Impossível. Jovem Pan.
Com ela, Lígia Mendes.
Chega bem na aposentadoria? Não teve sorte. Soube onde colocar o dinheiro, quando mover e como proteger o que construiu. Eu sou o Pablo Spayer, sócio da XP Investimentos, com 32 anos de experiência no mercado financeiro. E o curso Do Zero a Investidor é o método que eu desenvolvi para te ensinar isso do zero. Só R$ 247,00 à vista ou 12 parcelas de R$ 25,55. Acesse agora newcursos.com.br.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
A nossa história é contada com muitas memórias e conquistas. Há décadas, seguimos construindo o futuro. Unify, 65 anos. Todos os sonhos se encontram aqui.
Jovem Pan. Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicada ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Cafeteria Havana. Te faz dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
É fácil aprender. Na Good inventou o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. 95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan. Number one. The sound
of the ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Parece que esse início de campanha eleitoral será mesmo marcado por todo tipo de interferência do judiciário. Nos últimos dias, Flávio Dino passou o trator sobre Valdemar Costa Neto, presidente do PL, com uma operação, no mínimo, precipitada. Hoje nós vamos explicar aqui por quê. Dino também mandou dizer que há mais gente do Centrão na sua mira. E isso representa, claro, uma interferência política, porque o apoio do Centrão é decisivo para qualquer candidatura que pretenda ter fôlego para se eleger e, sobretudo, para governar. Já o deputado do PT, Lindbergh Farias, acordou hoje disposto a trabalhar. Peticionou para Moraes, sustentando que a carta de Jair Bolsonaro violou as restrições impostas à sua prisão domiciliar e que, portanto, Bolsonaro deveria ser reconduzido ao regime fechado, enquanto Flávio deveria ser multado em R$100 mil por ter lido a carta nas redes sociais. Segundo Lindbergh, a leitura configuraria ato atentatório à dignidade da justiça. Será, meus amigos, que a justiça ainda pode se dar ao luxo no Brasil de ter dignidade? Bom, atendendo ao pedido do petista Moraes, agora, à tarde, proibiu Flávio de visitar o pai por 90 dias, coincidentemente durante o período eleitoral. E determinou também que a defesa se manifestasse sobre a possibilidade de que a carta tenha configurado publicidade eleitoral antecipada. Acontece que este não é um processo eleitoral. Moraes não atua, neste caso, como juiz eleitoral. E, além disso, Flávio não visitava Jair como filho, mas como seu advogado, formalmente constituído. Será que a OAB vai fazer barulho, ao menos o de uma biribinha de São João, diante da violação de mais essa prerrogativa profissional dos advogados? Seja como for, meus amigos, está mais do que na cara que a novela eleitoral começou e terá muitos desdobramentos. Pega aí a sua pipoca e tenha certeza de que trataremos de todos os capítulos desta novela aqui, neste programa. Eu sou André Marcília e ao lado de Bruno Musa, aqui comigo nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo, e de Roberto Mota, direto do Rio de Janeiro, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da noite, conduziremos o novo Pingos nos Is, que a partir de agora está no ar. Muito bem, meus amigos. Mota, Musa, boa noite para vocês. E aí, tão confiantes nessa novela? Começamos bem o período eleitoral?
Boa noite, Marcília, Mota, muito bem-vindo aqui ao time e a todos que nos acompanham. Vai ser um imenso prazer continuar aqui ao lado de vocês. Bom, parece que voltamos a 2022, né, Marcília? Ou seja, a gente novamente falando de uma polarização intensa, de determinadas interferências externas que podem culminar em discussões, em debates, em possibilidades não previstas ao longo do processo. Infelizmente, mais uma vez, temos um espaço onde a discussão não será as urgentes e necessárias mudanças que o Brasil demanda no campo econômico, institucional, político, mas, mais uma vez, um debate como esse completamente politizado.
Boa, Musa. Olha, já que você, então, enfim, fez uma reverência aqui, um cumprimento a mim, faço também a vocês. É um prazer não apenas estar nessa casa, estar na Jovem Pan, uma casa que eu admiro profundamente, mas também estar aqui ao lado de vocês. Musa, Mota, são pessoas que eu admiro profundamente. Tenho certeza que a gente vai bater um bolão, não é, Mota? O Mota certo, né? É o Roberto Mota, só para deixar claro que a gente está aqui diante do Mota, o Mota certo.
Mota certo. Seja muito bem-vindo, Marcília. O Pingos nos Is significa uma honra e uma enorme responsabilidade, porque nós somos a voz de muita gente que não sabe mais o que fazer. E eu acho que não é caso, talvez, de pipoca, talvez seja melhor um engove, um remédio para enjoo, para suportar o que com certeza ainda vem por aí. O que nós estamos vendo, eu acho que é mais uma manifestação do ativismo judicial descontrolado que tomou o Brasil. A gente não consegue mais saber o que é decisão de Suprema Corte, o que é investigação criminal, o que é justiça eleitoral. Está tudo junto e misturado. E às vezes a gente tem a impressão de que a intenção é essa mesmo.
Boa, boa, Mota. Olha, e vocês estavam falando, vocês trouxeram aqui vários elementos que eu acho que a gente tem que avançar e comentar, né? Primeiro, a questão de 22. É engraçado, porque a questão não é se o judiciário vai tratar a todos nós como em 22. Isso me parece que ele está disposto a fazer. A grande questão é se nós vamos permitir sermos tratados, se a sociedade vai permitir, porque o mundo gira. Não dá para você... Aquela história, eu tinha um amigo que falava o seguinte: nunca ande duas vezes numa montanha-russa, porque a segunda vez não tem graça. E uma vez eu fiz, inclusive, isso. Eu fui a uma peça de teatro que eu gostava muito do Paulo Autran. Eu sou da antiga, não sou velho. E aí eu fui numa peça, viu, Mota, chamada Variações Enigmáticas. Achei uma maravilha, chorei, comprei o livreto, etc. No dia seguinte, falei, vou de novo. Puta, segunda vez, eu já não achei lá essas coisas, comecei a ver o defeito ali no palco. Então tem isso. O judiciário pode querer repetir a mesma fórmula, mas muito dificilmente o Brasil vai permitir que essa fórmula seja repetida.
Você falou da montanha-russa. Minha avó falava uma frase...
Sua avó andava de montanha-russa?
Não, mas ela falava uma frase muito parecida, que vale também a essa, que era assim, não volte no lugar onde você foi muito feliz, porque talvez você vá realmente se frustrar com aquilo, as suas lembranças ficam de uma forma...
Não conheça o seu ídolo de perto.
Isso também, essa também. Mas enfim, mais uma vez, de novo, como eu falei, um momento onde as instituições que deveriam resguardar pela norma constitucional e pela regra do jogo, a gente vê novamente uma interferência direta. Eu não estou falando de forma aberta, eu estou falando na vida dos brasileiros. Cada vez mais a gente precisa discutir alguém que não deveria ser o protagonista, que sequer deveria aparecer. E de novo, a gente começa a entender que o processo, ele terá surpresas ao longo do caminho. O que a gente pode esperar? Não sabemos. Esse é o grande ponto. A gente pisar sempre num terreno minado, porque a gente não sabe o que vai acontecer.
E essa questão de interferência, né? A gente fala interferência do judiciário como se fosse uma coisa banal, comum. O problema é que quando o judiciário interfere no ambiente político, ele passa a fazer política. Então, aí é que não dá. Porque é o seguinte, ou você tem um chapéu ou você tem outro. Não dá para ter os dois, não dá para fazer as coisas. A política tem um tempo, o judiciário tem outro. A política tem uma intenção, a justiça tem outro. Então, quando você mistura as duas coisas, dá errado. Não tem como dar certo, Mota. Não existe nenhum país que mistura política e justiça e acaba bem.
Mas, Marcília, esse seu ponto de vista, que é o meu também, eu tenho certeza que é do Bruno, é compartilhado por mais, talvez, meia dúzia de pessoas no Brasil de hoje. Não vamos esquecer que há políticos que se dizem de direita, políticos da oposição, que na primeira oportunidade vão pedir socorro à justiça para resolver questões do Congresso. Então, eu acho curioso essa situação atual, porque essa determinação da Suprema Corte, a última, uma das últimas, sobre a história das emendas, como as emendas são feitas, né? Dizendo que um líder político, no caso ou Eduardo Cunha ou o Valdemar, o líder político não pode influenciar a destinação das emendas porque ele não tem mandato, mas ele é líder político. Influenciar a forma como as coisas acontecem, e eu não estou aqui fazendo julgamento sem influenciar para o bem ou para o mal. Eu só estou dizendo que isso é política. Então você tem o ministro da Suprema Corte proibindo os políticos de fazer política e mais. É um ministro, me corrijam se eu estiver errado. É um ministro que já foi juiz, depois se elegeu governador, depois virou ministro da Justiça, é isso? Senador, e foi finalmente virou juiz da Suprema Corte, ou seja, uma trajetória mais política do que essa, impossível, né?
E até pegando essa questão, até para o nosso público, para entender, enfim, você está se referindo a essa questão das emendas, a gente teve essa operação contra o Valdemar aí na semana passada, e isso suscitou aí um debate público. É bom que a gente explique aqui, ó, você que nos ouve, entenda o seguinte, para você compreender juridicamente essa questão, nós tivemos, tá, em relação a isso, a orientação de emendas não é ilícito. Você pode orientar, você deve, se você é um líder de um partido, faz parte da sua função. Você impedir a orientação de emendas por parte do líder é criminalizar a política. O que não pode é desviar a emenda, é buscar uma contrapartida da emenda que você orientou para esse fim ou para este parlamentar. Se você busca obter alguma devolutiva disso, aí sim é que é o ilícito. Só que nisso, em relação a isso, exatamente, a decisão do Flávio Dino, a que se referiu aqui o Mota, muito bem lembrado, que, enfim, tomou conta do debate na semana passada, essa decisão do Dino diz que ainda era cedo para saber se houve desvio. Pô, se é cedo para saber se houve desvio, então não dá a decisão. Como é que uma pessoa dá uma decisão judicial achando que é cedo?
E não é só isso, né, Marcília? Foi a decisão que foi relatada pela maioria da mídia de uma forma incompreensível para o cidadão comum. Qualquer pessoa que lesse aquela matéria veria primeiro a manchete, né? 119 milhões de reais bloqueados da conta do Valdemar. O Valdemar está dizendo até que não tem esse patrimônio, mas quando você lê a manchete, a história já está contada na manchete, né? Mais um escândalo de corrupção, olha aí, mais um político desviou 119 milhões de reais, esquema com a emenda. Aí se você tiver paciência, persistência para ler a notícia, ainda assim você vai ficar confuso, como nós ficamos aqui, né?
Isso inverte tudo. Eu comentei na semana passada aqui, né, Mota? Nós falamos que isso inverte, inclusive, todo o processo da pessoa ser inocente antes de ser condenada, porque ela mandou bloquear ali os 119 milhões ali do Valdemar, mas ele não foi condenado ainda. Então, o que pressupõe que você é inocente antes de qualquer decisão, me parece que isso há uma clara falta de lógica e mudança no processo da Constituição.
Você pressupõe a má fé do outro.
Pois é.
Você pressupõe a culpabilidade, não a inocência. Quer dizer, tudo
você
que a Constituição
inverte a lógica
diz,
onde aquele que supostamente está sendo investigado, ele passa a ele ter a obrigação de se colocar como inocente e não pressupõe que ele é inocente antes que seja condenado.
Que é tudo o que tem acontecido nos últimos tempos. Exato. Aqui, não é? Enfim, a gente tem visto o judiciário funcionar dessa maneira. Eles vão lá, apontam o dedo e você que se vire para dizer que está errado. E, enfim, lamentavelmente. Aliás, o Dino, a gente vai trazer até essa informação aqui. O Dino também já disse que o Centrão, pô, fique esperto que o Centrão vai ter também outros nomes. Ele está de olho, a mira dele está aguçada para o Centrão. Vamos trazer essa notícia, mas antes eu queria falar de uma outra interferência que hoje à tarde tomou, a interferência do Judiciário, e que hoje à tarde tomou o debate público, né, que foi justamente esse pedido do Lindbergh. Então vamos trazer essa notícia, porque acho que já soma tudo aquilo que a gente está falando e a gente já entra nesse ponto que, sem dúvida, quem nos ouve, nosso público está curioso para saber mais detalhes do que a gente pensa juridicamente. Inclusive estamos lendo aqui as opiniões de todos no chat, estou acompanhando aqui o chat de vocês e vamos conversar também, vamos, assim que possível, sempre que possível, trazer as perguntas, as questões de vocês. Podem mandar aqui no chat e podem também responder a nossa enquete. A enquete você tem de entrar no site, né, na página aqui dos Pingos nos Is, e responder a nossa enquete, que é: você acredita que Jair Bolsonaro pode ser solto ainda este ano? Essa enquete, só para também explicar, ela está pendurada naquela notícia de que 20 dias aconteceria alguma mudança no STF, que em tese o Bolsonaro poderia se tornar até elegível esse ano. Bom, a gente também tem uma notícia, sem querer aqui furar a pauta, mas a gente também tem uma notícia sobre o Nunes Marques. Aliados do Nunes Marques acabaram se posicionando em relação a esse tema, e por isso que essa nossa enquete vai tratar desse tema. Mas antes, eu queria falar com vocês sobre o seguinte: o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu hoje, depois do tal pedido do Lindbergh, que a gente mencionou agora há pouco, decidiu hoje suspender por 90 dias as visitas do Flávio Bolsonaro ao seu pai, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Moraes considerou que Flávio ter lido uma carta do pai durante uma live nas redes sociais no sábado desrespeitou a decisão que proíbe o ex-presidente de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. E a divulgação do vídeo, segundo o Moraes, pode ter caracterizado um desvio de finalidade do direito de visita. Bom, eu vou jogar aqui para o debate, mas antes eu preciso dizer uma coisa, até para quem nos ouve entender. Em primeiro lugar, o Flávio, ele não é só filho do Bolsonaro. Ele é também. Ele não é só senador da República. Ele é também. Mas sabe o que mais ele é nesse caso? Vocês sabem, Mota, Musa? Ele é advogado. Ele é um advogado formalmente constituído. Ele está lá nesse papel. A visita dele era também, portanto, como advogado. Então, o que o Moraes está fazendo é proibir... Olha isso. Ele está proibindo a visita de um advogado ao seu cliente. O direito mais sagrado de todo advogado é esse, visitar o cliente. Está proibido por 90 dias um advogado de visitar o seu cliente. É isso que foi proibido, justamente no período eleitoral. E depois, o Moraes, ele não é juiz eleitoral, ele é um juiz do STF, ele não deu essa decisão num processo eleitoral. E por fim, essa restrição, a gente precisa compreender que é o seguinte: a decisão do Moraes diz que o Bolsonaro não pode se manifestar nas suas redes sociais ou nas redes de terceiros. Mas não quer dizer que terceiros, obviamente, não possam se manifestar sobre o que pensa ou diz o Bolsonaro. Então, uma coisa é, você está proibido de se manifestar nas suas redes ou nas redes de terceiros. Outra coisa é terceiros se manifestarem sobre você nas próprias redes. Quer dizer, o que o Lindbergh aqui pediu e o Moraes parece ter concedido é que o Bolsonaro não pode ser assunto em nenhuma rede social de ninguém. Então, o que adianta? Quer dizer, a gente aqui não pode falar do Bolsonaro? O filho dele não pode falar do pai? As pessoas nas suas redes sociais não podem falar do Bolsonaro? É claro que essa não é a ideia da ordem, até porque seria uma ordem incumprível, não é, Mota?
É, mas depois dos absurdos que a gente já viu, me parece que esse absurdo aqui nem é dos piores que nós já vimos, né? Agora é interessante, Marcília e Musa, como a maior força política do Brasil continua sendo um homem que está preso e sem os seus direitos políticos. Né? Um homem que representa uma ameaça tão grande para o establishment que até uma carta singela que ele escreve tem que ser silenciada, né? É uma coisa inacreditável. São tantos os absurdos desse caso que a gente poderia gastar um programa inteiro falando aqui sobre isso. Então, eu quero chamar a atenção...
Deixa eu puxar rapidamente, porque você tocou num ponto que eu quero que você avance nessa análise, que é importante. Você tocou num ponto aqui que eu acho central. Até se discutia muito isso no início da semana, que era o seguinte, quando essa história toda começou, que era, será que a caneta do Bolsonaro ainda tem força? Será que a caneta política do Bolsonaro tem força suficiente para fazer? Porque essa carta dele, inicialmente, era uma carta para, vamos dizer assim, botar ordem na direita, né? Essa era a ideia da carta. E aí a pergunta que ficava é, será que a caneta dele tem essa força toda? E agora eu acho que o Moraes está respondendo que tem, né?
Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. O que acontece é que é muito difícil para a gente que está aqui fora da casa do Bolsonaro, fora dessa prisão domiciliar a qual ele está submetido, fora desse mecanismo, né, que hoje tomou conta do Brasil, a gente não sabe o que está dentro das engrenagens, a gente não sabe o que está acontecendo por trás, a gente tem acesso simplesmente a um pedaço muito pequeno dessa realidade. Então é difícil avaliar, é difícil julgar, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma do poder da palavra de Jair Bolsonaro. Tanto que, do meu ponto de vista, ele voluntariamente refreou o uso do poder político dele. E só ele sabe os motivos. Agora, se Jair Bolsonaro, com uma palavra, determina quem é o candidato da direita, eu acho que isso é um poder político gigantesco. Eu acho que ainda vai passar muito tempo até que uma liderança política possa se posicionar como a líder da direita sem associação e sem apoio de Jair Bolsonaro.
Eu acho que não é só, né, não é só a indicação, né, Mota? É, para além da indicação, ser uma pessoa completamente competitiva nisso. Porque até antes dos áudios e agora com a recuperação toda, a gente tem praticamente um empate técnico ali em grande parte das pesquisas que vem saindo, por mais que nós questionemos a metodologia de uma série delas. Então, quem questiona, goste ou não do Bolsonaro, quem questiona essa liderança dele e essa clara força política e capital político que ele tem, eu acho que é negar um tanto da realidade. Agora, minha pergunta que fica é, será que as instituições brasileiras, ou melhor, aquelas pessoas que representam as principais instituições brasileiras, porque a instituição em si, ela é abstrata, mas elas são comandadas por pessoas, com nome e CPF. Será que essas pessoas sentem tanto medo ainda de Jair Bolsonaro que precisa fazer tanta coisa assim, artimanha, e jogar tanta bolinha pro alto pra... Enfim, mover montanhas para isso?
É que me parece, né, o ponto aqui não é só o Jair Bolsonaro. Tem um elemento simbólico muito forte no Jair Bolsonaro, mas óbvio que me parece que a mira do judiciário é também a família Bolsonaro. É o bolsonarismo, o gesto, ele se amplia e se estende a todos os herdeiros do Jair Bolsonaro, herdeiros políticos, né? Então, quando eles colocam, vamos dizer assim, ou buscam colocar o Jair Bolsonaro em uma coleira, né? Essa coleira é um aviso para o filho também. Ó, se a sua candidatura seguir adiante assim o assado, de uma maneira que a gente não goste, se você não comer na nossa mão...
Vai sobrar para você.
Vai sobrar para você. Ou vai sobrar para o seu pai. E aí é difícil, né? Mexer com o pai é difícil.
Bom ponto. E agora no momento onde o Flávio está colocando, inclusive, a esposa, Fernanda Bolsonaro, no jogo, que ela está agora começando a crescer novamente, ou novamente, não sei, crescer em redes sociais, se posicionando ali. Será que essa mensagem também não pode chegar? Olha... virar para sua esposa, para sua família. Agora, pensa bem, se nós estivéssemos falando nisso em um país abertamente autoritário, você ia falar, sim, é isso, é o que acontece. Mas nós estamos discutindo isso no Brasil de 2026, Marcília.
Você acha que 2026 a gente está diferente de 2025, 2024...
Não, 2023. Eu estou querendo dizer, no século XXI, tendo corrido um quarto desse século, num país onde supostamente você tinha algum tipo de liberdade, olha o tanto que nós regredimos.
Olha, mas eu me lembro agora de uma canção do Raul Seixas com o Marcelo Nova, Foi o último disco até do Raul Seixas, na Panela do Diabo, o disco. E ele tem uma música que chama Século XXI, ele fala assim, você correu tanto, não chegou a lugar nenhum, baby, oh baby, bem-vindo ao século XXI. Então é isso, se você correu tanto e não chegou a lugar nenhum, bem-vindo ao nosso século, ao século XXI. A gente precisa entender que, de alguma maneira, né, Musa, a gente tem na política e nessas questões relacionadas ao judiciário, uma coisa muito cíclica, porque nós não evoluímos, nós não chegamos num lugar democrático em que, nossa, agora está uma maravilha. Se você olha para a história do Brasil, avalia o passado, nós nos parecemos muito mais com o passado do que com a ideia de futuro que a gente faz.
Veja, não sei se você sabe, eu estava lendo uma matéria hoje que dá para fazer esse link com tudo isso. Em 2011, tinha ali um estudo do próprio governo, que era o mesmo de hoje, por sinal, falando que o Brasil seria a quinta economia mundial em 2030, né? Nós estamos em 11º. Quando computado em PIB per capita, nós estamos na posição número 74. O que eu quero dizer com isso, com a mesma coisa que você está falando? As nossas projeções lá de trás não falavam absolutamente nada porque nós tomamos o caminho do atraso. Como é que você quer chegar no futuro se nós tomamos o caminho do atraso?
Nós estamos sempre na vanguarda do atraso.
Isso vale para o institucional que você está mencionando agora também.
Você está, ô Mota, você também acredita na vanguarda do atraso, que a vanguarda do atraso é a salvação do Brasil?
Eu estou aqui pensando e eu acho que tem várias coisas combinadas aí, Marcília. Existe uma determinação institucional que contamina o mais alto escalão do poder do Brasil, de exterminar o chamado bolsonarismo. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, né? Eu acho que na base disso está uma questão estética. Eles simplesmente não admitem um movimento com a natureza popular do bolsonarismo. Eles simplesmente não admitem uma liderança orgânica como a de Jair Bolsonaro. Na cabeça deles, quem deveria estar naquela posição deveria ser o fulano de tal, que é político há 50 anos, já foi ministro disso, daquilo. Então, existe uma repulsa por esse fenômeno do bolsonarismo que, até que as coisas mudem no Brasil, vai continuar alimentando essa repressão multifacetada. Não é Bolsonaro só, não é a família Bolsonaro, não é só os que se associam, não é só os que votam. A própria memória de Bolsonaro tem que sumir, ser eliminada, erradicada. A outra coisa que eu acho que está acontecendo, que vocês comentaram aí, é que o normal no Brasil é o anormal. Se você for olhar a história, o Brasil é uma sucessão de golpes, de revoluções, de crises, de impeachment. A gente está sempre em convulsão. É que nós tivemos um período... Essa é a minha experiência de vida, né? Eu tenho 65 anos. Eu vivi um período, né? Dois, vou ser honesto aqui, dois. O primeiro foi no Plano Real. Foi um período curto onde a gente achou que o Brasil ia decolar, né? Que tudo ia dar certo, e essa ilusão acabou quando o PT chegou ao poder. O segundo foi em 2018, com as manifestações verde e amarelas, eleição de Jair Bolsonaro. Esse aí durou meses, até ser aberto o inquérito das fake news, o sistema resolver que ia fazer o impeachment de Jair Bolsonaro, tirar Jair Bolsonaro de qualquer jeito do poder. Então, o que a gente está vendo agora é o que a gente já viu, mas escancarado, sem nenhuma vergonha mais de fazer as coisas, nenhuma preocupação de fazer as coisas escondido. Agora é tudo aberto mesmo, e se a gente não gostar, que vá embora do Brasil.
Ô Mota, esse assunto, putz, dava um programa só sobre isso. A gente até fora do ar já conversou, né, que eu sinto que o bolsonarismo sofre, o bolsonarismo não, as pessoas sofrem em relação ao bolsonarismo de um nojo estético. É como se elas olhassem para o bolsonarismo e falassem, opa, eles não falam francês como eu, e pronto, aí eles preferem ir para a esquerda, embora se chamem de isentos muitas vezes. Mas a gente vai seguir nesse assunto, mas eu preciso rapidamente chamar um break para o pessoal da nossa rede de rádios. Daqui a pouco a gente volta e...
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Samsung Galaxy A37 5G, memória de 256 GB e câmera tripla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só 2.588 à vista. Ou 10, de 258,80 por mês, sem juros. Aproveite! Moto G35 5G, memória de 256 GB e câmera dupla de 50 megapixels com IA. Nas Lojas 100, só 1.198 à vista. Ou 10, de 119,80 por mês, sem juros. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Quando a água chega, a vida avança. De norte a sul do Brasil, a Aegea leva água e esgoto tratados para mais e mais pessoas. Hoje, já são mais de 39 milhões de brasileiros em 893 municípios vivendo com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Por onde nossas águas passam, a vida fica mais azul. Aegea. Nossas águas movimentam o Brasil.
Os pingos nos is.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Informação e música. Aqui. É a Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau 698, aberto das 9 às 19 horas.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Você.
Conectado.
Música.
Notícia.
Jovem
Pan. É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira. Ana Castela.
Pra viver o interior.
É mais Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. E muito mais. É a PIC 2026. Tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Música.
Notícia.
Esta é a Jovem Pan.
E entra uma classe de burocratas estatais, bacharéis em direito, se colocando como tutores do Brasil. Nós vamos tutelar aqui, porque são 120 milhões de pequenos tiranos, não é isso? Nem sei, 200 milhões de pequenos tiranos, não me lembro qual foi o número que a ministra disse, né? Mas chamou o eleitor de pequeno tirano, porque tem a ambição de ditar a sua própria vida. Nem isso o brasileiro pode mais.
E 213
milhões de tiranos governados por quantos? Quantos 30. Grandes tiranos?
30?
Não sei. Olha, estamos de volta aqui também com o pessoal da nossa rede de rádios e a conversa gira em torno do Bolsonaro. A gente está falando sobre a elitização, a elite, como a elite encara o bolsonarismo, né? Que a elite tem um certo nojo do bolsonarismo, mas ela age de forma mimada e acredita que querer exterminar o outro é uma questão democrática. É incrível, né? A gente está falando. O Mota falou bem, a gente não está falando de democracia. Se você acha que o outro não pode fazer parte do jogo, não tem o jogo para o outro. Se não tem o jogo para o outro, como é que você diz que isso é democracia? A democracia é o jogo. Aí eu digo assim, olha, esse outro não pode fazer parte, e isso é o jogo. Não, isso não é o jogo. Isso é excluir o outro do jogo, portanto, eu estou melando o jogo.
Fora as disfunções do próprio jogo, né, Marcílio Mota? Por exemplo, nas últimas eleições de 2022, dos 513 deputados, algo como 5% foi eleito pelo voto direto. O resto foi puxado pelo coeficiente eleitoral. E essa pessoa vai lá e consegue fazer alteração de regra, etc. Ou seja, a representação popular, ela é quase que mínima no Brasil, por não dizer mínima. Fora quantas decisões monocráticas nós tivemos de pessoas que não são eleitas. Aqui, de novo, eu não estou entrando no juízo de valor de A ou de B, mas eu estou falando que isso não representa uma vontade popular sendo expressa lá dentro da máquina burocrática brasileira. E isso, para mim, não é novidade alguma, só que esse processo se intensificou muito mais. Então, me causa muita estranheza e até uma profunda indignação quando uma pessoa muito bem instruída como esse CEO que eu citei, que viralizou na semana passada ou retrasada, dizer que o Brasil teria um rompimento institucional democrático se o Flávio viesse a ser eleito e não com o Lula, que estaria tudo bem. Nós tivemos uma rede social bloqueada por um mês e meio no Brasil.
Mas durante as eleições.
Se você senta com 95% desses CEOs, grandes empresários aqui do Brasil, eles não têm a mais pálida ideia de como funciona a política, de como funciona o sistema institucional e os mecanismos de poder. Se você senta com eles e pergunta, não, fala para mim, explica para mim aqui, o que é social-democracia? O que é democracia? O que é socialismo? Eles não têm a menor ideia. A gente tem no Brasil milionários, bilionários, que se dizem socialistas. Aí você pergunta, mas como é que pode você, bilionário, ser socialista? Não, eu sou socialista porque eu acredito no mundo melhor. Eu luto contra a desigualdade. É analfabeto em política. Porque se conhecesse alguma coisa de socialismo, saberia que uma das duas crenças fundamentais do socialismo é o fim da propriedade privada. Então, o sujeito que é bilionário e se identifica como socialista, a primeira coisa que ele tem que fazer é doar tudo que ele tem, inclusive as cotas da empresa. Ele não pode ser empresário, grande figura da Faria Lima, e se identificar com as pautas da esquerda. A não ser que ele tenha pretensões suicidas, né? Porque tem gente que é assim, trabalha pela própria destruição.
O Mota, não sei se você chegou a ver, teve, agora não lembro quem, mas era um rapaz que ele tinha um site, era um canal, tinha um canal de YouTube, não sei o que e tal, e ele era comunista, ligado a algum desses partidos. E aí o partido, o canal dele ia muito bem, etc., e o partido falou assim, ó, então você pega o seu canal e agora socializa. A gente aqui no partido é que vai gerenciar o seu canal. Deu 2 horas, ele caiu fora. Tava revoltado, porque ele falava, eu preciso pagar minhas contas. Como é que eu vou entregar o canal? Eles vão gerenciar mal e eu preciso aqui, como é que faz? Então é aquilo, né? O socialismo é bom nos olhos dos outros, não é? Mota, musa.
Marcília, tem uma coisa que eu digo, e de vez em quando eu posto isso, e eu nunca recebo tanto ataque de esquerdista como quando eu posto isso. E eu posto dizendo o seguinte, todo grande líder socialista ou comunista é milionário. Aí as pessoas ficam morrendo de raiva e não conseguem me desmentir, né? O máximo que eles conseguem dizer é o seguinte, ah, não, tem o Mojica, lá do Uruguai, o Mojica não era milionário. Aí eu falo, tá bom, então eu vou mudar a minha frase. Todo grande líder esquerdista é milionário, menos o Mojica.
Queridos, vamos girar aqui a pauta, que eu queria acrescentar, esse papo a gente vai seguir conversando sobre o judiciário, mas eu quero trazer mais um dado para a gente para esse debate e que vai ter a ver com a enquete que a gente deixou para vocês. Aí vocês vão entender o porquê dessa enquete. A enquete que nós temos é: você acredita que Jair Bolsonaro pode ser solto ainda este ano? Bom, de acordo com a coluna de Igor Gadelha, do Metrópolis, aliados do ministro Nunes Marques, do STF, apostam que ele não tomará qualquer decisão antes das eleições de outubro sobre o pedido de revisão criminal apresentado por Jair Bolsonaro contra a condenação dele por, no golpe, né, no processo do golpe. Vamos nos lembrar que essa revisão criminal, ela discute se o Bolsonaro deveria ter sido julgado pela primeira turma. É isso que eles pedem, a anulação do julgamento, porque o Bolsonaro deveria, em tese, ser julgado pelo plenário e não pela primeira turma. E isso está nas mãos do Nunes Marques. E aí a gente viu, nas semanas anteriores, algumas pessoas dizendo, olha, vai vir coisa por aí e etc. Em 20 dias o Bolsonaro pode ser solto e até elegível, alguns chegaram a dizer. E agora o Nunes Marques fez chegar na imprensa, por seus, enfim, por pessoas interpostas, né? É aquela história, falou reservadamente, enfim, fez chegar na imprensa que ele não vai decidir nada antes de outubro. E disse mais, disse que se ele decidir, provavelmente será depois de saber quem vai ser o presidente. Ou seja, o Nunes Marques parece querer dizer o seguinte: olha, eu decido a favor do Jair Bolsonaro caso o Flávio ganhe, ou seja, caso o Flávio não precise de mim, né? Porque provavelmente, a gente está aqui cogitando, mas é óbvio que se o Flávio ganhar, nós teremos uma outra composição de STF, talvez um STF...
Porque tem três indicações.
Três indicações, e o poder se reorganiza, não é?
Então, mas a minha pergunta é, de tudo que nós estamos discutindo aqui, independente de Bolsonaro, de Lula, de Renan, de quem quer que seja, quando sai uma coluna dessa, se isso de fato se concretizar... Já não é um fato explícito que é uma politização desse processo que deveria ser puramente técnico? Por que uma decisão vai sair após as eleições? Se é um crime, por que eu vou esperar determinado fato que pode mudar o cenário para dizer é culpado ou não é culpado? Se é técnico é agora. Então eu acho que as coisas estão tão explícitas que simplesmente alguns não querem ver. E aí, eu concordo muito com o que o Mota falou, figuras importantes, como a gente estava mencionando aqui, talvez não seja só falta de conhecimento, talvez seja realmente algum problema de cognição, de interpretar que isso não é técnico. Simples assim.
O técnico, né, a parte técnica, o direito hoje, é usado como instrumento para a composição política, né? E por isso que os tribunais atuam politicamente. Eles usam o instrumento jurídico, mas eles atuam politicamente.
É isso.
Agora, isso daqui fica claro. Então, assim, se o Nunes... Primeiro, né? O Nunes, se fosse técnico, ele devia dar a decisão agora. Se ele, né? E não devia depender de quem vai ganhar a eleição.
Esse é o meu ponto.
E outra, ele não devia mandar ninguém dizer na imprensa o que ele acha de nada, porque juiz não pensa fora dos autos. Já é difícil o juiz pensar dentro dos autos. Já tá, ultimamente,
claro,
já é uma raridade. Fora dos autos, dispenso completamente. Mas eles não se aguentam, né, Mota?
Eu vou te confessar, Marcília. Eu sou engenheiro, tenho mestrado em administração de empresas, trabalhei a minha vida inteira com tecnologia. Eu sou um curioso do direito. Eu me interesso, eu leio. E quanto mais eu estudo, menos eu consigo entender o que está acontecendo no Brasil. Porque a impressão que eu tenho é que está acontecendo uma destruição do conceito de direito. Parece que todo dia magistrados, né, alguns magistrados acordam pensando assim: o que eu posso fazer hoje para minar ainda mais a fé do cidadão no sistema de justiça? Até o dia em que a gente não vai acreditar mais que existe nenhuma possibilidade de justiça. Porque você pega o caso de Jair Bolsonaro, eu estou falando como leigo, tá? Então se eu falar besteira jurídica, você me corrija, né? Mas Jair Bolsonaro não tinha foro privilegiado, ele não podia ter sido julgado na Suprema Corte. Isso tinha
certo,
que ir
por
uma vara. Segundo, se ele fosse julgado, ainda assim, na Suprema Corte, ele tinha que ser julgado no pleno e não numa turma. Terceiro, ainda que ele fosse julgado na turma, três magistrados ali tinham que se declarar impedidos, porque dois já tinham processado Jair Bolsonaro e outro era advogado do maior oponente político dele. Não é isso?
Por aqui, Mota, Dino... os componentes, né, da primeira turma. A gente tinha ali o Moraes, né? Tinha ali o Zanin. A gente tinha... Quem mais? O Moraes, o Zanin...
Eu me lembro...
Na primeira. O Dino...
Eu me lembro desses três que deveriam se declarar impedidos, né? Então, Marcelo, assim... Olha só, eu sou engenheiro civil. Eu consigo enxergar isso. Eu converso com alguns outros juristas, né? Eu tenho amigos promotores, magistrados, desembargadores, e eles compartilham comigo esse espanto em relação a tudo isso. Então, eu queria te perguntar aqui, Marcília, a sua opinião. Você acha que existe alguma chance de um processo como esse, um dia no futuro, não ser completamente anulado e ser considerado, né, pelos livros de história do futuro como um dos maiores absurdos que já aconteceu no Brasil?
Zero. Acho que zero chances, Mota, zero chances. Eu confesso a você que eu considero esse processo do 8 de janeiro um processo político, né? Nós vestimos a noiva de uma roupa jurídica, mas é um processo político. Até porque, né, nós estivemos diante de qual fato, qual é o ato que levou a se considerar um golpe? Bom, se o ato foi o 8 de janeiro, Bolsonaro não incitou esse ato. Ah, mas ele não fez nada para... Bom, ele não tem que fazer nada. Ele só não pode incitar. Se ele não fez nada para dissuadir, isso não importa. Eu não sou obrigado a dissuadir alguém de algo. Não é minha obrigação. Ah, mas ele é o presidente. Não importa quem ele seja. Então, em primeiro lugar, se aquele foi o ato, ele não participou. E segundo, se todo o resto que o Bolsonaro foi acusado de fazer live, de fazer isso, fazer aquilo, tudo isso pode, no máximo, estar no território da cogitação. E cogitar não é crime. Eu não posso ser punido. Se eu pensar em assaltar o mercadinho aqui do lado, não pode algum policial entrar aqui e me pegar. Falar, ah, você pensou, você falou com seu amigo da possibilidade de, se eu não iniciar o ato, não tem crime. Mas, enfim, nós, de alguma maneira, parece que chegamos aqui ao ápice da politização.
E para tentar tirar um pouco desse tema da politização do tal do golpe, etc., vamos mostrar outro fato, por exemplo, completamente alheio à política, como mostra que há uma politização de todo o judiciário. A gente viu uma empresa faz 3 semanas que foi condenada a pagar R$300 mil... porque nos seus 22 cargos de diretoria não tinha nenhuma mulher. Só que havia...
Só que também não tinha do tribunal que julgou.
Claro, não, mas a pergunta é, será que tinham mulheres que gostariam de estar naquele cargo? Ou que tinham competência, principalmente, não por ser mulher, mas pelas atribuições que o cargo exigia? Podia ser melhor, podia ser pior, pouco importa. O que eu quero dizer com isso é que simplesmente veio uma canetada que é uma decisão política, não é uma decisão econômica. Então, isso foi transformando o judiciário brasileiro nesse lamaçal todo que a gente vive.
Olha só, eu falei da primeira turma, só para lembrar. Então, a primeira turma que era Moraes, a primeira turma que julgou o Bolsonaro era Moraes, o Dino, Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Depois o Fux foi para outra turma, né? Ele pulou o muro, mudou de turma, não aguentou ficar naquela primeira turma, então os outros ministros são esses. Agora ele está na segunda turma ali, até então presidida, né, pelo Gilmar, mas que agora passou até a própria presidência do Fux. E esse ponto, né, da politização do judiciário é muito sério, porque nós vamos escalando, sabe? E essa é a minha grande preocupação. Eu olho para o futuro e penso o seguinte: o jovem que hoje está aí numa universidade, etc., ele viveu esse período todo aqui que nós estamos criticando, achando que isso é o normal, que é assim mesmo. E hoje ele é provavelmente alguém insensível, e se não é insensível, torna-se ainda insensível, ou é insensibilizado, melhor dizendo, pelos seus professores, que na maior parte das vezes bate palma para todos os abusos que nós vivenciamos nos últimos anos dentro do Brasil. Isso eu digo de carteirinha, sei muito bem, conheço os professores universitários muito bem, a ponto de dizer que tudo o que se viveu hoje é passado pano por eles dentro das salas de aula, dentro das salas de universidades. Bom, vamos. Vocês querem tocar esse assunto? Eu quero pendurar aqui no nosso varal um outro tema, mas Você quer falar alguma coisa, Mota, ainda sobre isso?
Eu queria só...
Eu tô vendo você ansioso, eu tô te vendo aí se mexendo na cadeira, o Mota quer falar.
Essa conversa, o Brasil precisa ter, Marcília. Essa conversa que nós temos aqui, ela tem que acontecer em todas as casas, ela tem que